DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham-no Guilherme Correia da Silva e Nadi Sufo com as notícias.
O responsável da ONU para os Direitos Humanos, Zayed Raad al-Hussein, condenou hoje os países ricos pela sua indiferença às migrações mundiais, depois do anúncio de que cerca de 3.400 pessoas morreram no mar Mediterrâneo este ano em tentativas de chegar à Europa. Em 2014, 207 mil migrantes refugiados foram em busca de uma vida melhor na Europa, um número quase três vezes superior ao recorde anterior durante a Guerra Civil na Líbia em 2011. Neste processo, morreram 3.419 pessoas. Pela primeira vez em várias décadas, quase metade dos que se decidiram a fazer a viagem para a Europa foram refugiados líbios, ucranianos, sírios e iraquianos, levados a sair dos seus países por desastres naturais, escassez de alimentos e água, e não são imigrantes económicos. A Amnistia Internacional considerou hoje que os atos de tortura praticados pela CIA após os atentados de 2001 contra Nova York demonstram a impunidade das violações contra os direitos humanos em nome da segurança nacional. A ONG lembra que ninguém foi processado pela autorização das torturas. Um relatório divulgado na terça-feira pela Comissão sobre Serviços de Informações do Senado, dizia do Senado dos Estados Unidos da América, indica que a CIA levou a cabo interrogatórios mais brutais do que tinha sido admitido anteriormente. A organização solicita também a publicação integral do relatório, já que o que foi tornado público ontem é apenas uma parte de um total de 6.600 páginas. Hoje foi dia da entrega do Prémio Nobel da Paz em Oslo, na Noruega. Os laureados são a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, símbolo da luta pelo direito à educação das mulheres, e o ativista indiano Kailash Satyarthi, símbolo da luta contra o trabalho infantil em fábricas e oficinas na Índia e em outros países. Os dois prometeram continuar a lutar pelas suas causas. Malala vai destinar parte do valor pecuniário do Nobel da Paz, cerca de 860 mil euros, para a reconstrução de escolas no Paquistão, em especial no Vale de Swat, região onde nasceu. A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que os países exportadores de petróleo, que estão muito dependentes das receitas fiscais e embrenhados em avultados programas de despesa pública, como Angola, por exemplo, ficam mais vulneráveis às variações de preço. O petróleo deverá corresponder a cerca de 66% das receitas correntes angolanas, com a produção a aumentar 10,7% no próximo ano. De acordo com o relatório sobre a volatilidade do preço global do petróleo, os preços mais baixos, no geral, poderão ser um fator positivo para o crescimento económico em 2015, embora o impacto vá variar de país para país. Em Moçambique, o Conselho Constitucional rejeitou por irregularidade processual um pedido da Renamo que pretendia a inclusão nos resultados das eleições gerais de 15 de outubro último, de editais que desapareceram na cidade central de Quelimane. O recurso do principal partido da oposição foi julgado improcedente pelo facto do partido não ter previamente apresentado queixa nos órgãos eleitorais, distrital e provincial, antes de recorrer ao Conselho Constitucional. A instituição também rejeitou, na semana passada, um pedido de anulação dos resultados das eleições do MDM, o segundo maior partido da oposição, multando-o por litigância de má-fé, e ainda terá de validar os resultados das eleições gerais. O Parlamento de Cabo Verde aprovou hoje, só com os votos do partido que sustenta o governo, a proposta de subida do IVA de 15% para 15,5% para apoiar a reconstrução do fogo assolado há 18 dias por um vulcão. A aprovação pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PACV, vai permitir o encaixe de 3,17 milhões de euros. Numa declaração de voto, o PACV argumentou que a proposta, apresentada na segunda-feira, demonstra à comunidade internacional a vontade interna de Cabo Verde em encontrar fundos próprios para apoiar a reconstrução de Xandas Caldeiras, praticamente destruído pela lava. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aprovou por unanimidade, na última noite, o Orçamento Geral de Estado para 2015 e o Plano Nacional de Desenvolvimento, disse a Lusa Fonte Parlamentar. O orçamento ronda os 225 milhões de euros, de acordo com a Agência de Notícias da Guiné. O Parlamento pediu ao Governo uma auditoria às contas do Fundo Nacional de Promoção da Industrialização de Produtos Agrícolas, recusando-se a sua eliminação imediata. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
Ativistas pedem fim da impunidade de quem viola direitos humanos em Angola. Orçamento para combater o vírus da SIDA em Angola corre risco de sofrer cortes. E no centro de Moçambique, autoridades estão preocupadas com o alto número de infecções com HIV entre os reclusos. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir. Fique conosco. Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em Angola, o dia foi assinalado com uma conferência sobre o tema em Luanda. O secretário de Estado para os Direitos Humanos angolano, António Bento Bembe, aproveitou a ocasião para dizer que direitos como a liberdade de reunião e manifestação, que estão previstos na Constituição, devem ser exercidos de forma mais responsável. Não há direitos sem deveres, sublinhou Bento Bembe. Já os ativistas que defendem os direitos humanos acusam as autoridades angolanas de censura, perseguição e tortura. Joyce Copstein.
O recrudescimento de atos de tortura por parte da polícia, a censura aos órgãos de imprensa e a perseguição a ativistas em Angola são ameaças concretas aos direitos humanos, cujo Dia Internacional é lembrado nesta quarta-feira. O país é o que mais preocupa entre os PALOP, seguido por Moçambique, onde há carências complexas ligadas ao desenvolvimento. As recentes agressões sofridas pela jovem ativista Laurinda Gouveia são apenas uma manifestação do que acontece em Angola, afirma o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Antônio Ventura. Ele destaca que a violência contra as mulheres é comum no país, em especial a praticada pela polícia contra as vendedoras de rua, conhecidas como zungueiras.
A nós nos preocupa, sobretudo, o facto de o Estado ou dos seus órgãos especializados não estarem a tomar conta a peito estas situações. Enquanto os autores desses crimes não vierem a ser responsabilizados, certamente este antro de impunidade vai dar aso para que outros agentes do Estado continuem, então, a cometerem estas violações.
Para o presidente da Amnistia Internacional em Portugal, Victor Nogueira, Angola deveria dar o exemplo por ser uma nação rica e uma potência regional. Ainda assim, o país continua a ter complicações, como o uso excessivo da força policial, a falta de abertura das autoridades para críticas, o desrespeito às liberdades de imprensa, de associação e de manifestação, execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, desaparecimentos e tortura.
O que acontece em Angola, acontece noutros países também, é que tem uma sociedade civil que é relativamente fraca. Não está estruturada suficientemente, não tem dimensão, nem tem experiência de participação democrática. Estes processos são lentos. Evidentemente que o Estado, esse tem responsabilidades objetivas, porque o Estado exerce soberania e o Estado tem responsabilidade perante a sua população e deveria tomar medidas no sentido de tentar proteger e desenvolver os direitos humanos das pessoas.
No tocante à liberdade de expressão, há o exemplo de Rafael Marques, autor do livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola. Denunciado por generais e representantes de empresas diamantíferas do país, ele tem julgamento marcado para o próximo dia 15. Nessa terça-feira, a organização Repórteres Sem Fronteiras e outras 16 entidades contestaram as acusações da justiça angolana e afirmaram que o único crime do jornalista foi investigar e publicar um livro sobre as violações dos direitos humanos na exploração dos diamantes em Angola. No âmbito global, o cenário marca-se pela imprevisibilidade, na análise de Victor Nogueira.
O mundo está algo inseguro. A crise económica e financeira criou outro tipo de problemas também. Nós vemos um número enorme de pessoas que buscam asilo noutros países, populações deslocadas que estão em risco de segurança alimentar, em risco de vida, que atravessam fronteiras e estão em perigo.
Ele acrescenta que esse movimento, aliado a egoísmos nacionais e a forças políticas extremistas, resultam num aumento da xenofobia e do racismo.
Isto é um risco muito grande para a proteção da paz internacional e para a cooperação entre os povos. povos e as nações e as pessoas.
Joyce Copps tem DW.
E neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, perguntamos como avalia a situação dos direitos humanos no seu país. Têm sido feitos avanços? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Em Angola, a verba destinada à luta contra o HIV-Sida poderá diminuir em 30% no ano que vem. É uma consequência da baixa do preço do petróleo a nível internacional, que já está a afetar o orçamento do Estado. Segundo a Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida, o orçamento para a luta contra a Sida cairá de 16 para 11 milhões de dólares. É uma tendência de descida que se tem verificado nos últimos anos. Falámos com António Coelho, o secretário-executivo da Rede Angolana, e começámos por lhe perguntar quais serão as consequências desta descida prevista.
As consequências, de uma forma geral, são graves. Nós estamos a falar de um país que registra, em média, 28 mil novas infecções por ano, 12 mil mortes por ano, 4 mil novas infecções entre crianças de 0 aos 14 anos. E o nosso compromisso é o de, por um lado, reduzir as novas infecções em crianças e, por outro lado, estender a terapia antirretroviral para todas as pessoas que dele precisam. E, do ponto de vista da prevenção, realizar cada vez mais campanhas públicas e ações de informação e de educação. Portanto, se pretendemos, de facto, inverter o curso da epidemia nos próximos tempos, isso só será possível com fundos adicionais. Com uma redução dos fundos, primeiro, não vamos conseguir reduzir as novas infecções, não vamos conseguir reduzir o número de mortes, não vamos conseguir reduzir as ações relacionadas com o estigma e com a discriminação. Estamos a assistir nos últimos 3 anos a uma redução drástica das ações que são realizadas junto das famílias e das comunidades. E como consequência, os ganhos conseguidos ao longo dos mais de 20 anos de luta contra a SIDA, estão comprometidos.
Sendo Angola um país em desenvolvimento e a saúde e educação importantes neste contexto, acha que faz sentido esta redução?
Há um grande esforço do governo no sentido de aproximar os serviços de saúde à população através da municipalização dos serviços de saúde, através dos cuidados primários de saúde. Mas esses esforços têm de ser acompanhados de outras ações, de uma melhoria da qualidade dos serviços que se oferece e de fundos adicionais para que, de facto, se possam realizar ações de sensibilização e de educação para que as pessoas possam aderir a esses serviços. Porque, por exemplo, ao nível da terapia antirretroviral, a taxa de abandono é muito alta, está à volta dos 20%.
Quais são as regiões em Angola onde se registram os maiores índices de infecção por HIV-Sida?
A epidemia em Angola é uma epidemia generalizada. O nosso grupo-alvo é a população em geral. Para todos os efeitos, até bem pouco tempo, estávamos a olhar para as províncias que faziam fronteiras com países cuja taxa de prevalência era muito alta. Estamos aqui a falar de províncias como Cunene, as Lundas, cujas taxas de prevalência eram altíssimas. Mas hoje nós já temos províncias no interior da Angola que também estão a registrar taxas muito altas. Mas do ponto de vista de números, a nossa menina dos olhos continua a ser Luanda, porque estamos a falar, relativamente a Luanda, de 4% de 6 milhões de habitantes.
Foi António Coelho, o diretor-executivo da Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida. A entrevista foi conduzida por Nadi Sufo. Em Moçambique, na província central da Zambésia, pede-se também mais meios para travar novas infecções com o vírus da Sida. As autoridades de saúde locais estão, neste momento, bastante preocupadas com o elevado número de infecções entre os reclusos. Marcelino Moaia.
Uma equipa multissetorial composta por técnico de saúde e funcionário da justiça recentemente manterá contacto direto com os reclusos e os respectivos responsáveis da penitenciária provincial da Zambésia para conjuntamente encontrar saída para travar novas infecções do vírus do Sida.
É uma interpretação difícil, eu sou leigo na matéria de saúde, é por isso que nós temos os nossos parceiros, procuramos saber junto aos nossos parceiros o que é que teria acontecido, afinal de contas.
Jordão Mangue, diretor da penitenciária da Zambésia. No entanto, 507 reclusos, maioritariamente do sexo masculino que se encontram encarcerados na cadeia provincial da Zambésia, 107 dos quais foram recentemente diagnosticados como doentes do SIDA, além dos anteriores 117 que estão há mais de um ano em tratamento com antirretroviral na cadeia, avançou Jordão Mangues, diretor da penitenciária da Zambésia.
Para esclarecer isto, temos a dizer que muitos entraram contaminados. Fizemos um estudo que quando se entra, nós fazemos um rastreio em termos de saúde e só detectamos 3 que infelizmente descobrimos que têm HIV-Sida aqui dentro e isto 3 meses depois deles terem entrado. Então procuramos saber junto às entidades de saúde o que é que teria acontecido.
Não apenas este número de reclusos que estão doentes do SIDA, mas também outros 222 reclusos, inclusive guardas prisionais, mostram sintomas de tuberculose aguda, a que se presume estar associada àquela doença. A Associação Moçambicana de Família, a MUDEFA, uma agremiação local de luta contra o SIDA, defende que deve haver uma investigação minuciosa para se apurar o porquê deste aumento de reclusos com SIDA. Catarina Saidi, a coordenadora da MUDEFA, considera o fato como uma ameaça à sociedade.
Dizer que essas pessoas trazem o HIV de casa, não tenho o que justificar, porque essas pessoas, quando entram na penitenciária, não são testadas. Uma vez que as mulheres ficam encarceradas de um lado e os homens de um lado, a hipótese também de se encontrar entre reclusos é menor. Enquanto a polícia está ali, tem lá o polícia que a guarnece. Ele não facultaria um homem sair e ter uma relação com uma mulher. Custa-me como avaliar essa situação. É muito mal disseminar HIV na cadeia. E não significa enterrar o mal na cadeia. Que este HIV vai prosperar e vir aqui na sociedade. Que não teremos uma sociedade sã, toda a sociedade será uma sociedade infectada. Mas partindo da cadeia. Porque aquela mulher amanhã deve vir aqui na sociedade. Aquele homem deve vir aqui na sociedade.
O diretor provincial da Justiça, Délio Marques, afirma que o setor que dirige está preocupado com o aumento do SIDA na penitenciária da Zambésia. Pede parceiros que apoiem mais na redução dos índices de contaminação por via até então não conhecida. De Climano para DW, Marcelino Moenha.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, pedimos-lhe para fazer uma avaliação da situação dos direitos humanos no seu país. A Nádia Souf esteve a acompanhar as mensagens que foram chegando. Nádia.
Sim, Domingos Bala Balotelli no Facebook disse: os direitos humanos em Angola estão só no papel. José Barros, também de Angola, diz que cá até já nem se fala, é só Zedu, acho que ele se refere ao presidente José Eduardo dos Santos e a sua quadrilha. Segundo José Barros. Daniel José Damião diz que direitos humanos em Moçambique não existem, esses tais direitos são ditos pelo governo, mas ninguém pratica, portanto só existem deveres dos cidadãos. Quando há um assunto partidário, ninguém tem direitos no país até agora, só deveres existem a certos casos em que o cidadão tem os seus direitos, mas estes não são visíveis. O governo só diz, mas na realidade não existem. António Moraes António diz: no meu país, Angola, não existem direitos humanos, mas sim existem bonecos na Constituição. André Eduardo Bebule, de Angola, também diz que os direitos humanos não se fazem sentir. Rich Ednaldo Ney Júnior, também de Angola, diz: estamos muito mal. Carlton da Costa escreve: no meu país, Moçambique, a falta de conhecimento sobre esta questão dos direitos humanos. Quem sabe sobre isso são pessoas bem estudadas e bem informadas. As comunidades das zonas rurais nada sabem. Com isso, os direitos são violados. Os presos são torturados nas cadeias, os polícias pancam sem perguntar antes. O povo passa fome, os idosos são linchados, acusados de feitiçaria. Eric Mendes Pereira, da Guiné-Bissau, diz que o respeito pelos direitos humanos no meu país está ainda aquém do desejado, embora se registrem alguns avanços. E Daniel Zeferino diz que eu, no meu país, já nem sei o que são direitos humanos. Celestino João Sebastião diz que há avanços, sim. Guilherme.
Muito obrigado, Nádia, e um obrigado a todos os que nos enviaram as suas mensagens.
DW, quarta-feira.
Damos agora alguns dos temas nesta emissão. Em Angola, ativistas pedem o fim da impunidade de quem viola os direitos humanos no país. O orçamento para combate ao vírus da SIDA em Angola pode sofrer corte de 30%. Na província da Zambésia, no centro de Moçambique, autoridades estão preocupadas com o alto número de infecções com HIV entre os reclusos. A Amnistia Internacional pede aos Estados Unidos que se faça justiça depois da divulgação de um relatório sobre torturas da CIA após os atentados de 11 de setembro. E por fim, a adolescente paquistanesa Malala e indiano Kailash Satyarthi receberam hoje o Prémio Nobel da Paz. Fica por aqui esta emissão da DW em língua portuguesa. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.